Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página @AlexandrePatricio no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página @FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas.
Os episódios novos saem todos os sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses. Ou psicoses, por que não?
Por que não?
Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um tema que ganhou força aí nos últimos dias nas redes sociais, principalmente em decorrência de uma participante de um reality show, e aí começou a subir aquele assunto do vício nas redes sociais, da geração TikTok, enfim. Nós vamos falar dessa geração digital e os impactos desse uso das redes nas nossas formações de subjetividade, nas nossas novas formas de subjetivação e também os impactos neuronais, né? Os impactos na formação do cérebro, no desenvolvimento das funções executivas, enfim. A gente sabe que tá todo mundo viciado nas redes, né? E não adianta a gente falar dos outros, sendo que a gente também tem essa postura. Muitos colegas, profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, passam também grande parte do seu tempo nas redes sociais, no intervalo dos atendimentos, acompanhando tendências, publicando vídeos, assistindo reels no Instagram ou assistindo os malditos vídeos curtos do TikTok. E por que nós estamos falando malditos, não é mesmo, Felipe?
Oi, pessoal. Vamos lá. Malditos. Às vezes eles são benditos, né?
Não, às vezes são benditos porque eles trazem toda uma vertente mais educativa, sim. Eu acho que tem conteúdos excelentes no TikTok, né, sobre saúde mental, sobre receitas. O problema dos vídeos malditos, isso que a gente quer dizer, né? A gente tá fazendo uma brincadeira aqui, evidentemente, um xiste. Uma piada, porque eu odeio essa tradução xixi.
Xixi é engraçado.
Todo mundo sabe que eu odeio essa tradução. Eu tô fazendo essa brincadeira aqui porque, querendo ou não, o que a gente recebe no consultório, aí eu vou fazer uma ponte com esses malditos, são queixas de jovens, adultos e de adolescentes que dizem assim pra nós. Ale, eu não consigo mais me concentrar num filme. Eu não consigo mais me concentrar numa leitura de um livro. Eu estou extremamente ansioso, eu acho que já deveria ter terminado. Eu acho que é muito tempo que se passa lendo um livro, muito tempo que se passa assistindo a um filme. E aí que a gente entra nos malditos. Por quê? Essa série, essa configuração de vídeos mais curtos, ela costuma, tá acostumando essa nova geração, né, esse público, a coisas mais imediatas. Então, um tempo que seria dedicado a uma leitura mais longa ou assistir um conteúdo maior, não acaba mais se tornando disponível, né? A gente fica mais impaciente, porque o nosso cérebro, as nossas atitudes comportamentais, elas vão serem moldadas, formuladas a partir desse estereótipo de um vídeo mais curto, de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3, como acontece no TikTok, né?
Aquilo que tem começo, meio e fim, hoje em dia, ele tem uma menor duração.
Não à toa, eu acho que a gente pode acompanhar isso, vamos lá. Fazendo um paralelo assim, um estudo bem, nada formal, né? Mas só da nossa experiência mesmo, e daqui a pouco nós vamos citar alguns dados formais publicados em revistas científicas, que a gente vai colocar as referências aqui para vocês. Mas eu acho que só a guisa de exemplo, uma coisa que eu percebi bastante foi o boom do TikTok, pelo menos aqui no Brasil, começou na pandemia. Principalmente com as crianças, os adolescentes e depois os jovens adultos e adultos, né? Mas, durante a pandemia, como a gente tava ali todo mundo entediado, ansioso, trancafiado, a gente tava mais disposto a ouvir o que o outro tinha a dizer. Parece que meio que surgiu uma carência afetiva pela fala do outro. Então a gente entrava em lives e as lives estavam lotadas.
Verdade.
Né? De muitos profissionais, de muitas celebridades, enfim. E hoje, claro que a gente tem a rotina do retorno, né? As pessoas voltaram para as atividades presenciais, enfim. Mas o que a gente percebeu de uns anos para cá é que, curiosamente, os vídeos curtos, né, os reels, eles fazem muito mais sucesso e viralizam no Instagram do que as lives. As lives, elas têm perdido cada vez mais a sua audiência. As pessoas, elas não querem acompanhar alguém falando ali por 40 minutos, uma hora. Enfim, até mesmo aqui no podcast, a gente já recebeu devolutivas de ouvintes que dizem assim, ah, por que, que vocês não fazem uma série de episódios mais curtos, né? De 20 minutos, de 15 minutos. Como existem aí outros podcasts de saúde mental também que seguem esse formato. E sim, a gente tenta até fazer alguns episódios mais curtos, como vocês podem perceber. Mas tem outros que a gente não consegue. A gente tem muito conteúdo para transmitir. A gente faz ali uma lista de assuntos que vão ser debatidos ao longo do episódio. E quando a gente vai ver, a gente tá na metade dessa lista e ainda falta mais uns 10 tópicos e o episódio vai chegar a 50 minutos, uma hora.
Perderia a profundidade, certamente.
Exato, e psicanálise não é uma coisa que dá pra ficar no raso, né? Ela precisa ser tratada de forma leve, mas com rigor, com seriedade, porque ela tem todo um referencial bibliográfico, todo um referencial metodológico e epistemológico que precisam ser considerados. Mas eu acho que essa febre dos vídeos curtos, eu queria ouvir mais de você, porque você falou assim, ah, malditos, mas às vezes podem ser benditos. Por que você pensou nisso?
Bom, eles podem ser uma bela distração. Uhum. Né? Eles podem ser também meios de aprendizagem, de forma rápida, né, eficaz. Eles podem transmitir um conteúdo interessante também, por mais que tenha um minuto e meio.
Uhum.
Contudo, eu acho que todos esses vídeos que estão sendo ali transmitidos com um minuto e meio, eles podem se aprofundar.
Uhum.
Eu acho que eles se tornam malditos quando a gente se acostuma com essa lógica de que dá para se transmitir um conteúdo em um minuto e meio.
Ah, sim, eu acho que esse é um grande problema, né? Aí que tá, os especialistas e os debates que surgem com base num vídeo de um minuto e meio, gente. É uma coisa muito doida. Sei lá, tem pessoas que, como o Fi bem citou, se preparam, fazem um roteiro, um conteúdo ali pra caber num Reels, né? Isso é bem doido. A gente tem
pra
que
caber
se
em um minuto e meio.
A gente tem que se adaptar pra caber nesse formato, ok. Mas até então, isso é um esforço da pessoa que está tentando transmitir esse conteúdo. Porém, entretanto, todavia, como o nosso país, infelizmente, não é um país leitor, né? Dados recentes mostraram que o número de vendas de livros caiu drasticamente, que cada vez mais as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Então, a gente prefere levantar um debate, julgar o que a gente percebeu naquela informação ali, o que a gente conseguiu compreender e começar a discutir nos comentários com base numa informação transmitida em 1 minuto e 30 segundos. Gente, para essa pessoa, né, quando ela é séria, ética e dedicada, fazer esse vídeo de 1 minuto e meio, talvez ela leu por 3, 4, 5 dias. Tem amigos nossos, psicanalistas, que vão fazer um vídeo e eles ficam durante 20, 30 dias se preparando, lendo referenciais, buscando conteúdos complementares, textos, artigos científicos, para poderem preparar aquele roteiro que caiba em 1 minuto e meio. Então, assim, é muito tempo de preparação para um conteúdo muito curtinho, né? Eu acho que não dá para se informar somente por essa via. Eu acho que tá aí o grande risco, né?
Então, sim, eu acho que é um grande risco. E o pior é que essa nova geração de 1 minuto e meio,
uhum,
acaba colocando isso como se fosse o novo normal.
Exato.
E isso me preocupa um pouco, porque de repente você deixa de apontar uma ideia importante nesse 1 minuto e meio, porque ela também foi extremamente sintetizada, e você acaba sendo massacrado.
Exato. Sim, mas aqui esqueceu de falar disso. Ah, mas também não mencionou isso. Ah, nesse vídeo você também podia ter atravessado esse assunto. Gente, 1 minuto e meio, né? Como que vai fazer isso, né? Nem milagre dá pra fazer. Enfim. Mas são coisas aí que a gente tá primeiro falando do formato pra agora chegar no ponto central desse podcast. Os impactos do uso desse material, né, do uso das redes, principalmente esses vídeos curtos, né, os impactos cerebrais, neurais, no desenvolvimento do ser humano. Bom, a gente foi buscar alguns artigos na internet e a gente achou uma matéria no site da National Geographic Brasil, e o título da matéria, publicada no dia 2 de março de 2023, diz assim: a mídia social pode ter consequências importantes e duradouras para o desenvolvimento neural e comportamental das pessoas. Então, eles começam dizendo algo que a gente já mencionou por aqui, né? As redes estão longe de ser uma moda passageira. E, de fato, eu e o Felipe, nós estávamos conversando sobre isso, né? E aí o Fi disse assim: nossa, amor, agora não tem mais, né? Pelo menos na nossa área, é entregar currículo, divulgar cartão. Agora é o Instagram, né? E ontem mesmo eu tava vendo uma amiga que fez um post falando da coragem dos psicanalistas, dos psicólogos, dos psiquiatras, que tiveram essa ousadia de se lançar nas redes. Ainda nós somos muito criticados no nosso meio profissional por termos aderido, né, a essa ferramenta. Mas, de fato, é o que a gente conversou. Será que hoje é possível manter essa rede de contatos, a clínica, quem trabalha na área acadêmica, divulgação de cursos, somente pelos meios físicos, né, sem recorrer às mídias digitais? Será que o Instagram se tornou o novo LinkedIn, que antes era uma rede, o LinkedIn antes era uma rede dedicada somente ao campo profissional? É isso, a gente começa a conversar entre nós, amigos, e a gente chega a essa conclusão, né? Poxa, se eu não tivesse no Instagram, será que eu teria os meus pacientes, os meus alunos de supervisão, ou teria feito essa rede de contatos com meus amigos, conhecido outras perspectivas teóricas, outras clínicas, pessoas de outros lugares do Brasil que pensam como eu ou não, né? Aprendo a lidar com a diversidade a partir dessas leituras, enfim. Então, a gente começa a pensar o quanto as redes, elas não são só uma moda passageira, né, gente? Elas vieram para ficar, inclusive, no âmbito profissional.
Eu fico pensando que o fato é que, para um profissional, o Instagram, ele serve como uma ferramenta de integração.
Uhum.
Da mesma maneira que dentro de um instituto, ou uma escola, ou outros grupos, o indivíduo também busca essa mesma integração.
Uhum.
A diferença é que agora tá no online.
Sim.
E muito mais exposto também, né? Depende, é claro, do que você tá postando, né? E a forma que você posta, a forma que você se mostra. Mas parece que o tempo todo a gente está em busca de uma certa integração para que o nosso trabalho funcione.
Sim, e aí a gente tem aquele grande, né, dilema, aquele grande problema existencial que o Freud traz para nós ali em 1914, na Introdução ao Narcisismo, em relação ao ideal de eu, né? Ao passo em que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, amadurecendo, né? A gente vai saindo daquele lugar, ou pelo menos espera-se que o sujeito faça isso, né? A aquela posição de Vossa Majestade o bebê. Mas esse ideal, ele não é facilmente abandonado, né? Você busca agora entrar no ideal do outro para poder atingir essa completude do seu eu, né? Para poder se reencontrar com esse eu maravilhoso, né? Esse eu ideal da infância perdida. Então você se esforça muito para atender esse ideal de eu.
Para entrar num padrão?
Para entrar no padrão definido previamente pelo outro. Ou por aquilo que você acha que o outro espera de você.
Ou seja, que era do outro, que na verdade continua até sendo, mas de algum modo existe agora dentro de você.
Sim, e aí você fica nessa luta constante de seguir as métricas, de seguir ali o que as pessoas querem ver, né? Pra você atingir resultados.
Meu Deus.
É, então. E aí eu penso, né? Esses dias eu até escrevi no meu Insta um post exatamente com essa frase, né? Eu acho que a partir do momento que você precisa produzir algo para o outro, pensar o que, que o outro vai gostar ou aprovar, você já perdeu grande parte de si mesmo, né? Em que sentido eu tô dizendo isso? Que a sua espontaneidade, a sua criatividade, ela vai por água abaixo. Quando você coloca o outro como parâmetro.
Aí a gente entra em Winnicott.
É, se você perde essa espontaneidade em virtude do olhar alheio, puxa, aí isso começa a ser um adoecimento, porque é um processo de diminuição, né? Do nosso gesto espontâneo.
Fato. Você tá vivendo a vida de outra pessoa, né?
É, ele começa a ser atrofiado, né? Porque você não tá mais seguindo a sua criatividade, né? O seu gesto espontâneo, como diz o Winnicott. Você tá seguindo o que o outro espera que você poste. É isso.
Você não tá experienciando a sua vida. Você tá se adaptando ao que o outro espera que você seja.
Isso, e qualquer adaptação, ela causa prejuízos, né, para o desenvolvimento da espontaneidade. Então, não à toa hoje as pessoas têm crises de criatividade com muita frequência. O que, que eu vou escrever a respeito disso? O que, que eu vou falar a respeito disso? Né, eu tenho vários pacientes na clínica que dizem assim: ai, Ale, olha, tive um date que foi péssimo. A conversa não saiu dos 5 primeiros minutos. Né? Tá, foi muito difícil. Então isso é algo também que surge, né? Isso, nos laços sociais e chega na clínica, evidentemente, né? Então pacientes muito angustiados: ai, tive um date ontem, a gente saiu pra jantar, tal, mas a pessoa não conseguiu passar dos 5, 6 minutos de conversa, ou quando começou a conversar, só trazia conteúdos dela mesma.
Nossa, entendi.
E aí a gente amarra isso de forma brilhante, né? Vamos lá. A gente costura todos esses pontos que a gente falou até agora, que a gente trouxe até agora. Por quê? O grande perigo das redes é: você escolhe o que e quem você vai seguir. Então, naquele feed, na maioria das vezes, você vai se encontrar com aquilo que te agrada. E o algoritmo ainda vai te mandar coisas que você gosta.
Exato, o que é parecido contigo.
Olha só o perigo. O que é parecido contigo. Parece que você não sai do estádio do espelho, chamando Lacan agora pra conversa. Você fica preso naquela posição imaginária. Lembrando que o estádio do espelho pro Lacan é o imaginário. Ele não é nem o real, aquilo que é inatingível, indizível, e nem é o simbólico. Ele é imagético, né? É o júbilo, o reflexo que a gente vê no espelho. Esse imaginário, ele não se aprofunda, né? É uma réplica do eu. Muito embora um eu alienado, porque o Lacan vai dizer que quando o bebê se olha no espelho, ele fala: olha lá o nenê, né? Ele não fala: olha lá eu. Então esse estádio do espelho já nos mostra que o eu é um outro, né? O bebê se reconhece como um outro. Quando ele se olha no espelho, ele fala: ah lá, o nenê, né?
Ou seja, a gente não se relaciona mais com o outro, com o diferente.
Não, a gente se relaciona com nós mesmos. E quando... ai, tô vendo isso aqui, o que, que é isso agora no meu Instagram? Ah, que vídeo doido, não tem nada
passa
a ver comigo.
Passa pra frente.
Passa, né? Ai, isso aqui, ai, coisa... Ah, passa, né? Ou, né, e aí a nossa pulsão de morte grita e aqui...
Ah, daí não... a gente entra nos comentários.
Exatamente. Aqui não dá pra desprezar o que o Freud trouxe em 1920, né? Com a sua teoria da pulsão de morte, além do princípio do prazer. Toda essa contribuição que a gente tem prazer na dor, né, gente?
Uhum.
Tanto é que a gente adora ver as baixarias nos comentários. Adora ver ali...
É horrível. Depende se tá vendo o comentário. Aí você entra no comentário do comentário.
Horrível.
Aí você quando entra você no comentário ver... do comentário do comentário.
Exato. Aí quando você vai ver, você já perdeu meia hora nisso tudo, nesse loop infinito, né? E isso te faz mal. Porque muitas pessoas sofrem injustiças. É. Agressões gratuitas, sofrem, muitas vezes ali a gente tem manifestações embutidas de racismo,
Ale, e olha,
de homofobia.
Olha que coisa mais doida, né? Nessa de você ficar vendo o comentário do comentário do comentário, você vai se aprofundando em algo totalmente ruim, né? Vai, que tá te fazendo mal. E quando você vê, já passaram alguns minutos ali. Quando você Sim. sai daquele comentário, você se dá conta de que você tá numa postagem. Uma postagem que já te fez mal de imediato. Você sai daquela postagem, você se dá conta de que você tá no feed do Instagram. E depois que você desliga o celular e coloca ele em cima da mesa, você se dá conta de que você tá num ambiente que você tinha se esquecido totalmente.
Nossa, perfeito, Fi. Perfeito. Você narrou exatamente o que acontece com todos nós. E não, nós não estamos aqui nos colocando de fora dessa situação. Nós também fazemos parte dessa geração digital e nós também sentimos isso na pele e na carne, né? Muitas vezes a gente tá passeando com as nossas famílias e aí a gente, ó, opa, aqui agora a gente vai jantar, né? Sem celular na mesa.
Escorrega, né? De repente, assim, você escorrega e você já tá dentro daquele universo. Eu acho que, hoje em dia, as redes sociais, elas fazem tão mal quanto aquela escorregadinha que as pessoas dão, ou davam mais antes, não sei, enfim, pro tabaco.
Ah, sim. E outros vícios também,
sim.
né? A gente vai falar disso no campo... No campo...
A gente vai entrar nesse campo.
É, exato, no campo cerebral, né, neural. Eu quero compartilhar com vocês os detalhes que a gente observou em algumas matérias, alguns dados, porque, de fato, eles se aproximam, sim, a comportamentos adictos, né? E há situações de abstinência. Então, a gente vai falar disso um pouquinho no próximo bloco.
Até já.
Até. Bom, gente, então continuando aqui com essa matéria que a gente citou da The National Geographic Brasil. Eles dizem assim que algumas investigações científicas já identificam o que o excesso das redes sociais pode causar ao cérebro. Em estudo de longo prazo sobre o desenvolvimento neural de adolescentes e o uso de tecnologia, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, relatam que a checagem habitual das mídias sociais está ligada a mudanças no cérebro dos jovens e como eles respondem ao mundo ao seu redor. Exatamente isso que a gente falou no bloco anterior, né? O quanto esse imediatismo, esse estímulo-resposta, o quanto essa ausência de paciência por conteúdos maiores,
Sim.
né? Eu não consigo me concentrar em nada que passe de 2 minutos.
Exato.
Então, isso chama bastante atenção. Uma publicação de janeiro de 2023, disponível na revista científica especializada em saúde, JAMA Pediatrics, sugere que crianças e adolescentes que crescem checando as mídias sociais a todo momento estão ficando com cérebros hipersensíveis a respostas sociais. O que que isso quer dizer? Segundo o estudo, as plataformas de redes sociais fornecem um fluxo constante e imprevisível de feedback social na forma de curtidas, comentários, notificações e mensagens. Isso influencia em como jovens reagem às situações sociais na vida real.
Eu Bom, fiquei pensando aqui.
O quê?
Não, fiquei pensando que de fato é... Que coisa, né? A gente precisava ficar online no. Tipo, ah, olha, vou entregar minha idade aqui agora.
Nos anos 90, 2000?
2000, 2000 ali com o Messenger, né? MSN Messenger. Hoje em
Ah.
dia a gente tá online o tempo todo.
Exato, você tinha que chegar em casa, ligar o
Ligar o
computador,
computador,
conectar na
sentar. Ah, era
internet.
uma delícia.
Era uma delícia. Verdade, você só trabalhava quando você estava com o computador perto de
É,
você,
e ainda
né?
tinha a opção de ficar invisível.
Verdade, o MSN tinha essa opção de ficar invisível.
Mas enfim, agora estamos online o
O
tempo
tempo todo.
todo.
Pois é. Bom, os resultados da pesquisa que acompanhou 169 jovens de 13 a 17 anos ao longo de 3 anos indicou que os cérebros dos adolescentes que verificavam as redes sociais com frequência, ou seja, mais de 15 vezes por dia, tornaram-se mais sensíveis neurologicamente a recompensas e punições sociais. Olhem que interessante. Já um estudo de pesquisadores ligados à Universidade da Califórnia do Sul, também nos Estados Unidos, identificou mudanças anatômicas no cérebro relacionadas ao vício em redes sociais. A pesquisa que examinou 20 usuários das redes com diferentes níveis de dependência identificou alterações nos volumes de massa cinzenta, ou seja, na morfologia cerebral, de regiões específicas do cérebro que estão associadas ao vício. Em conclusão, o estudo mostrou que o uso abusivo de redes sociais causa alterações anatômicas no cérebro similares às relacionadas a outros vícios, como em substâncias e jogos de azar. E aqui entra o paralelo que você fez no bloco anterior, né,
Que
Fitch?
pode ser o tabaco, pode ser o
O
álcool,
álcool.
pode ser outras drogas.
Sim. E a gente percebe também relacionada a essa abstinência uma atividade de extrema agressividade dos jovens, de crianças, quando eles são tirados das redes. Então, tenho casos na clínica, né, de mães e pais que. Ah, decidi reduzir o tempo do meu filho no celular. E ele começou a ficar muito agressivo, né? Rebelde, as notas na escola baixaram, enfim. A gente tem uma série de consequências aí relacionadas a essa retirada, né?
Retirada.
Pois é, né? E aí que tá, retirada. Eu gostei dessa palavra. Porque, afinal de contas, quem é que está se retirando, né?
Então.
Quando você retira o seu filho das redes sociais, ele já está usando aquilo e ele próprio está sendo retirado de uma realidade compartilhada, de uma realidade objetivamente percebida e compartilhada, que é a realidade externa, a capacidade de apreciar as coisas, sentir as coisas, né? Os sons, os cheiros, as cores. Né, a criança ela vai se anulando desse meio que é um meio extremamente essencial para o seu amadurecimento psíquico, físico, né, comportamental, enfim, social, né, vários aspectos aí são retirados a partir do momento que eu me relaciono somente com aquele aparelhinho e com coisas que eu gosto. Novamente, é importante a gente salientar aqui. Né? Dificilmente as pessoas seguem aquilo que elas não gostam. É, a gente segue aquilo que a gente se simpatiza, que a gente tem afinidades. E tá aí o problema, né? A nossa intolerância em relação àquilo que é diferente se torna muito mais forte, mais intensa. Tanto é que numa roda de conversa, por exemplo, se a conversa se tornou entediante para você, você vai lá rapidamente, abre o seu celular e se perde ali nas suas redes.
Ou sair a francesa.
É, sair a francesa eu acho que é
Que
ainda
desagradável.
mais saudável, sabia? É bancar a sua, né?
Já lançou a lista de bom, gente, foi um prazer.
Exato, né? Você já tá bancando que você tá desconfortável, enfim. Mas aí que tá, né, gente? Eu acho que uma coisa é uma conversa estar desconfortável, tocando em temas extremamente sensíveis. Está num grupo de amigos, aí daqui a pouco tem pessoas compartilhando ideais, né, totalmente avessos daqueles que você compartilha, no sentido ético até do termo, né? Uma conversa de teor machista, de teor homofóbico, É claro que isso causa mal-estar e a gente não precisa estar ali. A gente não é obrigado a nada.
Você não é obrigado a conversar sobre isso.
Exato. O que a gente tá falando aqui é quando a conversa, às vezes, diverge um pouco dos assuntos que você gosta. Então, sei lá, somos psicanalistas. Daqui a pouco nós estamos numa roda de amigos e a gente tem amigos publicitários, amigos arquitetos que vão compartilhar um pouco das suas experiências, dos seus estudos. Ah, mas como não é psicanálise, eu não vou prestar atenção. Aí você tá
mas
presinho.
Mas você tá sendo resistente, né? Totalmente.
É, e você continua preso nessa bolha narcísica, né? Nessa posição, Vossa Majestade bebê ali, do narcisismo primário, que a gente disse também no bloco anterior. Então, Narciso despreza aquilo que é diferente dele, né? Então, você tem aí um centramento do eu que acaba excluindo cada vez mais o outro. E nesse movimento, você deixa de fazer laço, você deixa de aprender com as diferenças, né? E fica preso na sua bolha narcísica, de fato.
Ale, eu achei interessante esse ponto da conversa, porque parece às vezes que as pessoas usam o celular como se o celular fosse um escudo. E de fato, eu acho que ele ajuda em muitas situações sociais.
Uhum.
Eu mesmo já utilizei o celular como um escudo em situações sociais.
Uhum.
Mas assim, agora voltando à questão do desenvolvimento, né? O celular muitas vezes ele é concedido para a criança como uma forma de distração.
Uhum.
E de fato a gente consegue ver que as crianças se distraem e ficam mais calmas quando elas usam o celular.
Uhum.
Mas assim, aí algumas mães acabam perguntando, inclusive na minha clínica, né, tipo, não sei o que eu faço, celular, a criança ela é viciada no celular ou no tablet.
Uhum.
Mas assim, aí é que tá. Eu acho que também diminuir o tempo do tablet ou do celular, enfim, não seria algo espontâneo da criança. Eu acho que pra criança sair desse looping, ou adolescente, gente, a gente pode trazer também pra fase adulta e tudo mais, o ambiente externo, ele precisa ser interessante. Aí a gente volta pra esse exemplo que você deu da conversa no bar e tudo mais. Só que assim, também para se interessar por aquilo que está sendo conversado, você precisa se sentir confortável com aquilo. Então assim, eu acho que o uso do celular, ele envolve uma série de coisas. Mas todas elas se relacionam com o fato de que quando você está com o seu celular, você está com você mesmo. E quando você está com você mesmo, a gente está falando desse narcisismo primário.
Sim, e de um isolamento cada vez maior desse eu, né? Que não está disposto a lidar com o diferente. Mas é interessante isso que você falou, Fih, porque muitas vezes os pais, né, os cuidadores reclamam: ah, meu filho passa muito tempo nas redes, né? Mas aí a gente vai ver, os pais também estão nas redes. A realidade que a gente acompanha muitas vezes quando a gente sai para jantar, num restaurante, ou quando a gente tá numa viagem, num grupo, os pais estão ali no celular, cada um fechado também na sua própria bolha narcísica.
Sim.
E as crianças estão horas ali perdidas vendo vídeos ou nas redes sociais, no TikTok, né? Vendo vídeos no YouTube ou vídeos do TikTok, se distraindo, enfim. Então, como criar esse ambiente, né, favorável, propenso ao desenvolvimento? Eu acho que os pais também precisam abandonar um pouquinho esse uso, né? Porque não adianta só culpar a criança, responsabilizar a criança, se o ambiente não é convidativo.
Exato. Né? Convidativo.
Estimulador, né? Um estimulante. E aqui a gente não tá falando que os pais precisam fazer peripécias, acrobacias para chamar a atenção da criança, mas às vezes tem algo muito simples, né?
É a questão do reconhecimento.
Sim, eu lembro, eu acho que eu já contei isso no podcast, na nossa primeira temporada, lá em 2021. Nossa, faz tempo.
Faz.
Meu Deus, nós estamos indo pro quarto ano de podcast, gente, passa muito rápido.
Obrigado pela audiência.
Obrigado pela audiência, sim. Mas olha só, eu lembro que eu já contei isso de uma situação de uma família que saiu com uma criança pequenininha, deveria ter uns 2 aninhos. E aí, quando eles chegaram no restaurante, a mãe tirou da bolsa um pacotinho de, folhas brancas, né? E de caneta, lápis de cor, giz de cera. E a criança ficou rabiscando, e a mãe rabiscando junto, e o pai também. E aí, em nenhum momento, eu vi a família entrando no celular.
Integração.
Exato, eles estavam todos ali integrados e conversando. Então, também não adianta você fazer essa virada de chave de uma hora para outra. Ai, meu filho tá nas redes, tá muito desatento, muito esquecido. Vou tirar totalmente, vamos migrar para, né, para arte, para o desenho. Gente, primeiro, se isso não for algo espontâneo e a criança não gostar disso, ela não vai.
Exato.
Né? E ela, ou ela vai pegar ódio disso, porque ela vai sair de algo que ela gosta, que ela tá ali presa, e vai ser lançada num espaço que...
Desconhecido.
Desconhecido, porque ela nunca foi estimulada a isso desde pequenininha, né? Então, eu acho que também a gente precisa acompanhar, não dá pra radicalizar, sabe? Não dá, ah, vamos tirar totalmente, agora jogar pro campo artístico, pro campo do desenho, pros trabalhos manuais.
Ela tem que ser convidada a isso e verificar se ela gosta, né?
E pra isso, acho que faz total sentido o que o Fih disse, né? O mundo externo, a realidade externa compartilhada, ela precisa se fazer mais interessante do que o celular.
Então,
senão não dá pra competir.
Eu acho que a gente tem que apontar aqui também situações que são tão naturais na nossa era, né? Em que o adulto, ele é super estimulado, né? Ele precisa trabalhar e tem que pensar em mil coisas. E, enfim, essa neurose doida que a gente está acostumado, né? Enfim. A criança, ela precisa de atenção. O bebê precisa de atenção. E de fato, o celular e o tablet, ele se torna um recurso acessível porque a criança realmente se distrai muito. Eu sempre dou um exemplo de algo que eu vi. O Alexandre também viu, porque ele também estava lá. A gente foi num restaurante certa vez e uma família se sentou à mesa. Era uma família com um pai e uma mãe. Um bebê de mais ou menos um ano. E também acho que um adolescente. Ok. O que se passa? Primeira coisa que eles fazem quando a criança senta ali naquela cadeirinha, né? Apropriada para os bebês. Acho que foi o pai que pegou o tablet, colocou ali na frente da criança e ela já ficou hipnotizada naquele mundo. O adolescente que estava na mesa estava reclamando. Por quê? Porque ele estava sem o celular, porque a mãe falou que ia tirar o celular dele, porque ele não estava interagindo. Eis que o adolescente ficou com a cara fechada o tempo todo. Nesse exemplo, a gente vê dois horizontes. Primeiro, um bebê que está sendo estimulado a mexer no tablet para se distrair.
Para não dar trabalho.
Para não dar trabalho, né? Ou seja, ele entra numa realidade virtual. E o adolescente que está saindo de um processo ali do qual ele talvez também tenha sido inserido. E que está em total abstinência, agressivo.
Mas como ele é maior, ele precisa interagir mais, né? Então,
assim,
vamos tirar dele totalmente, fazer ele interagir, né?
Então, é forçado, não é espontâneo.
Mas aí, eu lembro dessa situação, e a gente até comentou juntos, que imediatamente após essa bronca, né, dos pais terem dito, não, seu celular ficou no quarto, você não desceu com ele pra cá, a gente quer que você participe, né, da mesa e converse com todo mundo. Imediatamente após essa bronca, os próprios pais...
Começaram a mexer no celular. O adolescente ficou sozinho de cara fechada.
Ficou, olhando pro nada. Então, gente, é um tanto quanto paradoxal isso, né? E claro, são situações extremamente delicadas.
E a gente percebe que não é tipo, vou pegar meu celular pra acessar as redes sociais. Não, a mão praticamente escorrega ali. Quando você vê, você já tá nas redes sociais.
E você fica muito nervoso quando você tá sem. Você percebe, né? Você fica entediado, você fica nervoso. E aí que tá, né? Eu acho que... Aqui eu já citei esse texto várias vezes, da Lúcia Santaella, né? A professora de semiótica da PUC de São Paulo, que escreve um texto, um artigo científico, chamado A Estética da Fascinação. E esse texto é lindíssimo, vale a pena vocês baixarem para ler, vocês acham facilmente, é um texto publicado numa revista aberta, enfim. E ela vai dizer que essa estética da fascinação é o que faz os nossos olhos brilhar, né? É aquilo que provoca um apaixonamento da gente pela vida, pelo mundo. É a capacidade de olhar as coisas, os detalhes das coisas. Então, quando a gente está entediado, quando a gente deixa de se fascinar, a gente vai para um mundo de possibilidades. E o celular, de fato, ele tem um mundo de possibilidades. Você tem conteúdos de todos os cantos do mundo.
Sim.
Você tem assuntos de todos os cantos do mundo. Então, ali você tem um cardápio variado que, aparentemente, se mostra muito mais interessante do que a realidade exterior. Então, como lutar com isso? Aí é um problema. Como tornar esse mundo, essa realidade externa, uma estética da fascinação, a gente poder fazer o outro, né? Ou, em parceria, também se deixar fascinar pelo mundo.
Sim.
É um grande problema.
É se permitir experienciar o mundo, até porque, até para você viver a experiência, você tem que saber como vivê-la.
Exato, né? Mas, enfim, tem mais uma pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais uns dados sobre os impactos cerebrais, né, neurológicos, do uso excessivo das redes sociais nessa geração digital, né? Foi uma matéria publicada na Veja em maio de 2016, não é uma matéria tão recente, mas é uma matéria que, por mais que seja de 2016, ela nos soa assustadoramente atual. Bom, para quem está gostando desse debate, dessa troca de ideias, dessa ponte entre a neurociência e a psicanálise, essas questões relacionadas à cultura, às novas formas de subjetivação, eu recomendo para vocês os meus cursos lá na Casa do Saber. A Casa do Saber é uma plataforma de conhecimento, o nosso podcast ele é patrocinado pela Casa. E todos os nossos ouvintes eles têm um desconto especial na assinatura anual da Casa do Saber. Né, só digitar o cupom PATRÍCIO10. E lá vocês têm cursos de psicanálise, de filosofia. Tem 4 cursos meus que queria, inclusive, agradecer a vocês. São, né, já pelo 4º, 5º mês consecutivos, mais assistidos da casa.
Ai, que coisa boa!
Sim, então tem cursos de Melanie Klein. Melanie Klein 1 e 2, né, uma introdução e um aprofundamento em Klein. Tem um curso sobre Wilfred Bion, que é um grande psicanalista kleiniano, que falou muito sobre os ataques aos vínculos, né? Que falou muito da identificação projetiva como forma de comunicação. E tem também um curso sobre Sandor Ferenczi e a ética do cuidado na psicanálise, que foi um dos temas dos meus últimos livros.
E qual o próximo? Brincadeira!
O próximo curso da casa, não posso falar ainda, mas ele vem por aí, é um curso grande. E nós vamos falar de uma psicopatologia muito importante na atualidade. Mas não vou dar mais spoiler.
Ok.
Lembrando que todos os cursos da Casa do Saber oferecem certificados de horas, que valem como horas complementares, né? Para quem está aí fazendo uma graduação ou para quem quer ampliar o seu currículo, tanto de pesquisador como um currículo profissional. Ok?
Maravilha.
Então, os nossos bootackers têm um desconto especial. Basta digitar o cupom PATRÍCIO10 na hora de fecharem a assinatura anual. É isso, e bora pro bloco final, gente.
Bora.
Então, gente, eu vou começar esse bloco compartilhando com vocês alguns trechinhos dessa matéria publicada pela revista Veja em maio, em 6 de maio de 2016. A matéria se chama "O ambiente digital está alterando o nosso cérebro de forma inédita", diz neurologista britânica. É uma entrevista com a professora doutora PhD, né, da Universidade de Oxford, Susan Greenfield, que é especialista em fisiologia cerebral. E aí ela diz assim que as crianças que estão crescendo agora nesse ambiente do ciberespaço não vão aprender como olhar alguém nos olhos, não vão aprender a interpretar tons de voz ou a linguagem corporal. Ela mostra, né, que um estudo americano de 2010, ela fala para nós, mostrou que mais da metade dos adolescentes entre 13 e 17 anos gastava mais de 30 horas por semana na internet. Gente, nós estamos falando de 2010, né? Antes do boom do TikTok e do Instagram também, querendo ou não.
2016, né?
2010. Ela tá citando uma matéria de 2010, um estudo americano de 2010.
Ok.
É.
Meu Deus.
Sim, então, ou seja, né? É, 14 anos antes de toda essa loucura, né? Que tá acontecendo hoje. Bom, são 4 ou 5 horas por dia não andando na praia, não dando um abraço em alguém, não sentindo o sol no rosto, não subindo em uma árvore, não fazendo todas as coisas que as crianças costumavam fazer.
Não olhando nos olhos, né?
Exatamente, né? É... E aí ela diz assim, né? Pergunta, como é uma entrevista, perguntam pra ela, a internet afeta o cérebro? E ela responde, todos estão interessados em saber como as tecnologias digitais, especialmente a internet, afetam o cérebro. A primeira coisa a saber é que viver afeta o cérebro.
Verdade.
Adorei a resposta. O cérebro muda a todo instante de nossas vidas. Tudo que é feito durante o dia vai afetar o cérebro. A razão disso é que o cérebro humano se desenvolveu para se adaptar ao ambiente, não importando qual fosse esse ambiente. É interessante notar que agora o ambiente é muito diferente, de maneira sem precedentes. Né? A gente nunca viveu nessa era tão digital como agora, né?
Eu pensei numa analogia.
Do quê?
Tem uma série do Netflix que se chama Nós Somos o que Nós Comemos. Eu acho que também nós somos o que nós introjetamos.
Sim, eu acho que essa nova forma de configuração cultural, né, social, diária, ela é totalmente não estudada ainda, né? Esses estudos eles estão acontecendo ao longo desses anos, mas a gente tem pouquíssimas publicações na área. Então é tudo muito incerto. O fato é, eu gosto quando ela diz isso, né? O nosso cérebro está em constante modificação o tempo todo. E é claro, quanto mais estímulos nós possuímos, né? Mais esse cérebro vai ser moldado em relação a esses estímulos.
Ou seja, somos instrumentos de pesquisa.
É, exatamente. Eu acho que para descobrir o que vai acontecer com essa geração, claro, existem estudos muito potentes, mas eles estão sendo feitos e publicados a longo prazo.
Uhum.
E a internet, ela também se modifica a longo prazo. Esse é o problema. Né? Então, um estudo que você tem de 10 anos atrás, com as redes que estavam disponíveis e as ferramentas que estavam disponíveis naquela época, é totalmente diferente do que o estudo que você tem disponível hoje, com as redes hoje, a configuração delas hoje, né? E o uso que a gente faz delas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, algo bem breve, o Instagram, quando ele começou, você postava foto.
Verdade.
Você postava uma foto conceito, uma foto Tumblr, uma foto... Sei lá,
o look do dia, uma bela paisagem, a foto da xícara com a fumacinha.
Exato, aquelas fotos conceito, né? E aí, o que acontece? Hoje, foto flopa no Instagram, né? Você precisa publicar os vídeos, os reels. Os reels são as novas trends do Instagram, né?
Uhum.
Enfim, é complicadíssimo, né, gente? Então... Por isso que esse estudo é tão complexo, porque além dele precisar ser feito a longo prazo, a internet também se modifica a longo prazo.
Exato, não tem nada completo ainda, né?
Sim, sim. E aí ela diz algo muito interessante, ela diz assim, que... Perguntam pra ela assim, há quem associa o aumento da incidência do transtorno de déficit de atenção e da hiperatividade, TDAH, ao uso da internet pelas crianças. Essa ligação faz sentido? E ela responde, está havendo um crescimento alarmante de TDAH. Sabemos que a prescrição de drogas como Ritalina usadas para o TDAH triplicaram, quadruplicaram nos últimos 10 anos. É claro que isso é muito. A condição pode estar sendo mais diagnosticada ou pode ser que os médicos estejam prescrevendo mais os remédios. Há, porém, outro fator importante. A causa pode ser as tecnologias digitais. Então, nós estamos falando de uma professora de Oxford que deu uma entrevista em 2016. E a gente sabe que hoje esses números estão ainda mais alarmantes.
É verdade.
Então, qual a relação disso com o diagnóstico, né? Qual a relação desse uso excessivo também em outras questões, em outras áreas da nossa vida, né? Eu acho que a gente tá. Esses dias até vi um meme na internet muito interessante, né? Da evolução humana. Então, a gente caminhando, né? Do homem de Neandertal pro Homo sapiens. É, e agora a gente é o homem digital. E o homem digital era uma figura, uma sombra assim, né? De um corpo totalmente curvado, olhando para baixo, para a tela.
Verdade.
Né? Então, e de fato, você olha para as pessoas, elas estão ficando mais curvadas, né? Sentindo muitas
Muita dor no
dores no
pescoço.
pescoço, dores no pulso, porque ficam deitadas segurando o celular para cima. Então, assim, a gente tem
Pessoas que machucam
modificações.
os narizes também.
É, porque derruba o celular na cara quando tá vendo alguma coisa, pega no sono, né? E por aí vai, né, gente? Então, a nossa evolução, ela tá muito atípica, né? Digamos assim. Mas o que dá para pensar nisso tudo é. Pra gente ir amarrando esse final, né? Como isso tem influenciado as novas formas de subjetivação, de relacionamento social, né? E as novas formas de comportamento humano. As redes, elas estão formando um tipo de subjetividade intolerante ao diferente e que perdeu as bases do relacionamento humano, no sentido de que lidar com o humano implica lidar com aquilo que foge do meu controle. As redes, eu tenho o controle na minha mão. Não quero ver, passo. Não gostei, apago. A vida real não é assim.
É, nas redes você pode ficar escondidinho, né?
É, e não apenas, né? Você só mostra aquilo que você quer
E
também, né?
permanece escondido.
Permanece escondido, exatamente. Então, e a vida real não é assim, né?
Não.
No âmbito da realidade compartilhada, de uma realidade objetivamente percebida. Bom, eu acho que dá pra gente discutir muito mais, dá pra gente viajar sobre esse tema. A gente tentou abordar alguns aspectos centrais dessa discussão. É uma discussão importante. Assim como a gente falou no último episódio que o tema morte e finitude é um tema que dá muito pano para manga e que a gente provavelmente faria a parte 2, e vocês
Sim.
pediram. Eu acho que esse episódio também dá uma bela parte 2, inclusive com convidados especialistas nessas áreas, né, nessas pesquisas, que podem falar com a gente sobre o tema. Se vocês quiserem, vão lá no nosso post do Instagram, @FelipePV, @AlexandrePatrício, e deixem um comentário, que para nós é muito importante. Por fim, eu gostaria de indicar um livro que eu gosto bastante sobre esse tema, chamado Intoxicações Eletrônicas: O Sujeito na Era das Relações Virtuais. Esse livro foi organizado pela Angela Batista e pela Julieta Jeruzalinski, que foi a minha professora na PUC de São Paulo. E a Julieta também tem um café filosófico na TV Cultura sobre as intoxicações eletrônicas. Então, vale muito a pena conhecer esse livro e esse trabalho, e a gente indica aqui como material complementar. Eu espero que essa discussão tenha ajudado a gente a refletir sobre essas novas formas de ser na atualidade e que a gente possa cada vez mais utilizar as redes com senso crítico, sem nos perder de nós mesmos. Eu acho que isso é o mais importante.
Que bonito isso, né? Tipo, por que que eu estou fazendo isso? O que que eu pretendo com isso? Qual que é o meu objetivo aqui, né?
Sim.
É, e fica o convite também para vocês participarem dos nossos grupos de estudos.
Sim, se vocês gostaram dessas discussões, desses debates, é o que a gente costuma fazer muito nos nossos grupos, né? A gente pega a teoria clássica da psicanálise e traz com questões da contemporaneidade. A gente costura com questões da contemporaneidade, né? Com notícias, com filmes, com isso que está rolando aí, que a gente precisa se manter atualizado, justamente porque a clínica exige isso de nós. Além do que, os nossos grupos, além disso, os nossos grupos, eles têm uma dinâmica muito prática. A gente traz conceitos teóricos, amarrando todos eles com a prática clínica, com a escuta clínica psicanalítica. Então, fica o convite. A gente tem aí quatro seminários teóricos que vão acontecer nesse primeiro semestre de 2024. As instruções de matrículas também estão lá no nosso Instagram, estão nos posts fixados, tanto no meu quanto no do Fi. Né? Nós vamos ter aí grupos sobre Freud, Melanie Klein, Winnicott, e fica o convite para vocês participarem e estudarem com a gente durante todo esse semestre. Lembrando que ao final do semestre, os alunos têm um certificado de horas, né, que vai ser emitido pelo Instituto Espaço Potencial, que é o Instituto de Formação Contínua em Psicanálise, e também o incentivo de uma publicação acadêmica. É, todos os alunos podem participar, né, por opção do ateliê de escrita criativa em psicanálise, que a gente incentiva a escrita de um capítulo de um livro organizado por mim e publicado pela editora Zagodoni. Cada ano tem um livro diferente. Então, fica o convite, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo compartilhamento, por fazer o nosso podcast permanecer ali entre os 100 mais ouvidos. Vocês são incríveis. E a gente agradece muito a devolutiva que a gente tem em relação a esse conteúdo, a tudo isso que a gente prepara para vocês com tanto amor.
Muito bom. Gente, um beijão para todos vocês e até breve.
Até breve. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.